Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Recebemos hoje o escritor e roteirista Matheus Borges. Ele é graduado em Realização Audiovisual pela Unicinos e é mestre em Estudos Literários aqui pela URGS. Ele está lançando Franquito em Chamas, esse é o seu segundo romance e que está saindo pela editora Todavia. Matheus, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
O prazer é todo meu. Oi, Pedro. Olá a todos os ouvintes.
Matheus, já conversamos aqui sobre o teu primeiro romance, né? Agora, esse teu segundo romance traz uma abordagem um pouco diferente de literatura, né? Queria que tu apresentasse para os nossos ouvintes esse teu novo livro.
Franquito em Chamas é a história de um roteirista de cinema em visita ao set. Ele se passa numa prainha, num pequeno balneário na costa do Uruguai, onde está sendo realizado esse filme. E durante uma semana, esse roteirista, que é o nosso narrador e protagonista, o Felipe, ele está lá para visitar as locações e conhecer a equipe e, enfim, interagir com o ambiente do set de filmagem. E durante essa semana ele conhece uma figura muito peculiar, que é uma espécie de dublê, no sentido mais amplo da palavra, talvez, que é justamente o Franquito, que dá título à história. E, enfim, em meio a isso tudo, ele também conhece outras pessoas, interage com um ator muito respeitado da TV brasileira que está participando do filme, e ele aproveita esse espaço do set para pensar também sobre a própria vida e sobre a maneira como ele lida com o trabalho.
Matheus, como a gente viu aqui, né, no teu currículo, tu tem uma relação bem íntima, né, com o cinema. Como que é fazer, né, essa descrição desse ambiente, né? Porque eu acho que também não é muito comum a gente ver livros sobre filmes. Sim. Embora a gente veja bastante filmes sobre livros, né?
Acho que sim. E é, muito. Mas... já fazia muito tempo que eu tinha essa ideia de... Eu quero fazer querer contar uma história sobre cinema que talvez não recorresse à maneira usual como a gente está habituado de tratar o cinema. Eu queria falar sobre essas relações de trabalho e sobre o ambiente profissional, mas que também não fosse uma coisa muito... Porque eu sempre senti assim que todas as histórias que a gente vê sobre cinema, seja no próprio cinema ou seja na literatura, a gente acaba pensando no cinema em si, né? Na linguagem do cinema ou no imaginário do cinema, ou pensando... Eu não queria que ter um livro que fosse encarado, que alguém olhasse e falasse assim, ah, isso é uma carta de amor ao cinema. Eu detesto quando alguém fala isso, assim, sabe? Ah, esse filme é uma carta de amor ao cinema. Eu não queria isso. Mas eu queria falar sobre o trabalho, sobre o processo de se fazer um filme, que eu acho que é muito interessante, porque, não sei se tu já teve num set, mas...
Algumas vezes,
não sei. Demanda muito trabalho para o mínimo do mínimo, sabe? Às vezes tu passa horas arrumando uma coisa que vai ocupar 10 segundos de tempo num filme. E a espera, me parece, é o elemento fundamental do set de filmagem. Tá todo mundo esperando o tempo inteiro. É espera. E eu sempre achei fascinante porque nos bastidores tu acaba, nesse tempo de espera, nesse tempo de arrumar as coisas, nesse tempo de preparar as coisas, muitas outras coisas acontecem que são coisas que não aparecem no filme em si, mas é o que acontece na vida das pessoas que estão fazendo o filme. Ou seja, E às vezes esses dramas talvez são mais interessantes do que a história sendo contada na própria, no próprio filme que está sendo feito, né? Então era esse jogo que eu estava interessado, assim. Era o jogo de tentar entender quem são essas pessoas e o que está acontecendo, quais histórias acontecem enquanto uma história está sendo contada, entende?
Uhum. Que desafio é esse, né? Tu que está falando da produção de um filme, né?
Uhum.
No caso, Aves Migrantes, né? O nome do filme. E tem alguns autores que acabam detalhando muito os paralelos da história antes de começar a escrever o romance.
Uhum.
Tu chegou a escrever alguma coisa sobre essa história das aves migrantes?
Eu tinha a ideia de ter algum roteiro que me baseasse, assim. Eu tenho a história na minha cabeça, mas eu achei que seria muito mais interessante se o leitor não soubesse direito que filme está sendo gravado e se houvesse uma estranheza, às vezes, na maneira como o filme é descrito. Inclusive porque eu acho que... existe, inclusive, à medida que tu vai lendo o livro, tu também percebe que existem certas discordâncias da maneira como os próprios personagens enxergam a história, sabe?
Sim, exatamente.
Então, por exemplo, o Felipe fala de certos aspectos do filme e quando ele conversa com o ator, né, o Paulo Roberto Castelo, ele descreve o papel dele de uma maneira com a qual o Felipe não concorda. Ou depois o Felipe fala que enxerga o filme mais como um thriller ou algo assim. Eu acho interessante que a gente não tem acesso total a que filme é esse, justamente porque o mais importante é a maneira como cada personagem interpreta o próprio trabalho. E aí, então, o foco é justamente na questão do trabalho de cada um e de como cada um se relaciona com aquela história.
Sim, exatamente. Matheus, essa questão, né, do protagonista ser um roteirista, e tu também ser um roteirista, como que te coloca nessa história, especificamente nos momentos nos quais ele se sente, o protagonista, né, se sente assim incomodado com essa... com esse posicionamento dos outros personagens do livro, né, sobre a história dele. Como que é a tua visão, né, de roteirista, sobre as pessoas estão usando o teu texto, o teu trabalho, né? Que sentimento é esse, né, de colocar na mesa um material que tu não sabe que destino vai ter, que fim vai dar, né?
Eu acho que é aí que acontece a magia mesmo, né? Eu não sei. Pra mim, é o destino se cumprindo, sabe? A gente trabalha, às vezes, durante muito tempo justamente pra que isso aconteça, sabe? Eu não tenho muito melindre com relação a isso, não me incomoda tanto a ideia de ver que as pessoas tragam outras informações, tragam outras interpretações para dentro do texto, até porque o roteiro é uma forma de escrita muito, muito elástica, né? Ela precisa ser elástica para acomodar as necessidades da natureza do trabalho, né? Agora, quanto à ideia de ter um protagonista que tem essa experiência como escritor de roteiros, claro, isso me permite, talvez, trazer de forma clandestina algumas coisas minhas, né? Mas eu acho que também... Mas de certa forma, qualquer protagonista me permitiria isso, né?
Sim, com certeza.
Então, eu vejo com naturalidade, sabe? Eu sei que as pessoas podem estabelecer paralelos, pensar que talvez eu esteja falando de mim ou falando não sei o quê, mas a ideia é que eu tô sempre falando de mim também, sabe? Assim como eu também nunca tô falando de mim. As duas coisas em simultâneo, né? Acho que essa é a loucura de escrever literatura, que tu tá... Escrever ficção, principalmente, tu não tá falando de ti, mas tu tá falando de ti e essas coisas... se misturam e, em algum nível, o interessante é quando tu realmente perde o controle do que tu tá fazendo, né?
Sim, exatamente. Matheus, essa tua história surgiu a partir do teu mestrado? Como Isso. que funciona, assim, como que foi essa relação, né, da academia, a participação, né, da academia nesse uhum. processo aí?
É, então, a história foi, eu comecei a escrita disso em 2021, foi no meio da pandemia, eu comecei a sentir uma necessidade de escrever algo, sabe? Eu tava muito... Eu passei um bom tempo sem escrever ficção durante a pandemia, porque eu justamente por essa questão de tá trancado em casa ou de não tá transitando no mundo e ter dificuldade de lidar com as coisas do cotidiano, sabe? As experiências do cotidiano estavam sendo soterradas por aquela realidade. E eu não conseguia escrever. E eu acabei escrevendo isso justamente em reação a isso. Eu não queria falar do isolamento e daquele clima, mas eu queria falar daquilo que estava me sentindo falta. Talvez que essa espécie do convívio social e da maneira como a gente encontra significado na vida através da interação com os outros e do Sim. próprio trabalho, né?
Uhum.
E, enfim, eu escrevi a primeira parte, sei lá, algumas páginas, algumas linhas, sei lá. E no ano seguinte eu entrei no mestrado, né, aqui na URGS. E no meu mestrado eu queria muito explorar essa questão da posição do narrador e de um protagonista dentro de uma história, né, dentro de uma ficção. E me pareceu que era a oportunidade perfeita de desenvolver esse livro, porque é um livro que lida muito com isso, né? Uhum. É um narrador que está constantemente olhando para a própria posição de narrar, né? Ele está frequentemente olhando para os outros personagens, tentando entender os outros personagens, e pela natureza dele de ser um cara que sabe como o trabalho dele é contar histórias, ele está antenado nas histórias dos outros, né? E aí, no meu mestrado, que eu concluí, defendi em 2023, na faculdade no Instituto de Letras, fui orientado pelo professor Guto Leite, foi justamente isso, né? Foi olhar essa figura do narrador e onde ele se insere. E eu agora estou iniciando o meu doutorado, então... Uhum. Eu pretendo, talvez, continuar essa minha pequena obsessão dentro da literatura.
E vai ser um outro romance, hein?
Sim, é outro romance,
Maravilha. Aguardamos ansiosamente. Matheus, Uruguai, né? Uhum. Uruguai, essa terra... que tanto nos fascina aqui Sim. no sul do Brasil e que também é um grande cenário, né?
Uhum.
Por todas as suas peculiaridades e belezas. Uhum. Né? Como que foi colocar o Uruguai e esse pequeno cenário das pedreiras, né?
Uhum, pedreirita, sim.
No teu livro.
Então, eu já fui perguntado algumas vezes sobre a minha relação com o país Uruguai. E eu não tenho relação com o país Uruguai. eu não tenho. Mas, então, inclusive, por isso eu situo a história num lugar, numa praia fictícia, né?
Uhum.
Porque eu não queria muito que a realidade entrasse no serviço de obstáculo à ficção, né? Mas eu queria que a história se passasse num lugar que fosse distante e próximo e estranho, porém familiar. Ele é estrangeiro, mas ele também é algo doméstico. Existe uma sensação de tá em casa e não tá em casa, sabe? Porque eu queria muito falar sobre essa sensação de tá distante de casa ou distante do ambiente uhum. familiar e nesse deslocamento encontrar algum tipo de sentido, né? É uma ideia recorrente, né? Recorre no livro. Outros personagens passam pelo mesmo processo, e eles relatam esse processo, inclusive como forma de lidar com o próprio trabalho, né?
Uhum.
E é, eu queria justamente isso, né? Eu acho que essa praia fictícia me veio, assim, essa, a ideia da praia fictícia. E no Uruguai que seria esse estranho familiar, assim.
Matheus, na divulgação, né, da editora, eles mencionam, né, o quanto o teu trabalho tem relação, né, com outros autores argentinos, né, que são bem conhecidos, né, atualmente. E, no meu ponto de vista, tem a ver, né, com essa relação, essas cenas de intimidade que os personagens tratam de forma, assim, super, vamos dizer assim, segura, né? Sem melindres, né? Como que é a tua relação, né, com essa literatura contemporânea, né? Que tenta trazer, né, esse realismo sem, digamos assim, meios termos, né? Sem dificuldade de escrever as cenas que são difíceis, tentando dar naturalidade para cenas que, eventualmente, têm temas difíceis.
Uhum.
Como que tu pensa, assim, nesses momentos, colocar essas cenas no texto? Isso é um modo, digamos assim, bom, tô escrevendo, vou descrever essa cena, ou tu para refletir sobre isso?
Não, em primeiro lugar, sim, a editora faz essa associação com essa veia da literatura latino-americana, e eu não sei, bom, enfim, isso é uma prerrogativa da própria editora de fazer essas comparações, enfim, da maneira deles de divulgar e de vender o livro, né? Eu não sei se eu me enxergo tão próximo assim. Eu gosto muito de alguns autores. Eles citam o Pedro Mairal. Eu gosto do Pedro Mairal. Acho que o último livro que eu li dele, que foi o Salvatierra, eu acho um baita de um livro. Gosto do Bolanho. Gosto da Samantha Schweblin, que, enfim, li recentemente também esse livro mais que saiu por último aqui, O Bom ou Mal. Mas eu não sei, assim, o quanto eu me enxergo nessa pertencente a essa linhagem. E também eu não sei o quanto eu me enxergo como um escritor realista. Eu não me enxergo 100% realista. Eu acho que os meus livros sempre têm alguma coisa que te puxa, de que dá... Eu tento inserir... Eu não vou entrar muito na questão, claro, mas o Franquito tem um pouco disso também. Tem coisas, assim, que não é um realismo estritamente falando. Acho que a Sim. própria ideia de tu ter um personagem como o Franquito, que é um... isso também já... Isso é uma coisa que eu pensava também, assim, de eu ter essa disposição de escrever um romance realista, mas que tenha um personagem que se comporta como um cartoon, sabe? Ele é o coiote, sabe? Ele é o coiote, ele cai de coisa, ele tropeça, ele se esborracha no chão. Ele não tá submetido às leis da física, do mundo real, sabe? Então tem um elemento ali que já é esse elemento de distanciamento da realidade, e à medida que a história vai sendo contada, existem outros que se apresentam. Então, eu não sei se eu me vejo tanto assim como um escritor realista, mas claro que o realismo é uma ferramenta entre 200 das quais a gente dispõe quando escreve, né? Então, isso acaba entrando, assim, especialmente nesses momentos de intimidade entre as pessoas, né? Tipo, eu acho interessante porque a conversa entre duas pessoas em cena, que talvez é o espelho mais evidente de um roteiro de cinema, porque uma cena de cinema, quando tu escreve, tu tem duas pessoas em cena conversando, etc. e tal. Mas esses momentos de intimidade dos personagens é quando grandes insights acontecem ao narrador, né? Então, eu gosto de ter as pessoas em cena e tentar observar os movimentos e coisas assim. Isso eu acho muito legal.
Sim. Não, mas que fique claro, eu concordo com a comparação com o Pedro Mairal, a obra que eu conheço bem, e eu acho que dá para criar paralelos. Matheus, falando especificamente sobre a tua obra agora, né, esse livro e o teu romance anterior, especificamente, o teu romance anterior, o Mil Placebos, ele era um romance, vamos dizer assim, o que se chama na teoria literária de especializado, né? No qual o narrador sabe muito sobre coisas muito específicas, assim, e tem que até explicar, às vezes, pro leitor sobre aquilo, né? E esse não, né? É um texto que, apesar de... tratado um tema específico, né? O mundo da produção cinematográfica, ele não é um livro difícil de ler, né? O quanto esse livro foi mais difícil de escrever para ti?
Nem um pouco. Acho que ele foi muito mais fácil de escrever do que o Mil Placebos. O Mil Placebos, ele foi um livro difícil até nem tanto pelo que ele exigia desses conhecimentos especializados, como tu mencionou, mas eu acho que ele foi mais difícil porque ele era uma construção acerca de uma visão do mundo e da formação de determinadas ideias que estavam emergindo no mundo, a dizer a questão da relação da internet, das tecnologias, como uma maneira de ferramenta de moldar o panorama político, né? Inclusive, eu reescrevi parte dele imediatamente após a eleição, a primeira eleição do Donald Trump. Então, tinha essa coisa de eu estar quase numa corrida de cavalo com a própria realidade, sabe? No sentido de que eu era um cavalo e a realidade, o mundo inteiro era outro cavalo, né?
Todos os outros cavalos.
É, exatamente. E, então tinha essa coisa assim de, será que eu tô captando essa... E, enfim, era um movimento muito voluntário também de... E eu acho que faz parte também como um movimento ambicioso de primeiro romance, né? E também foi difícil no sentido de que era um lugar difícil para se colocar, porque era um narrador muito difícil de lidar. Ele é um narrador que ele tá o tempo inteiro te repelindo. Então, eu precisava lidar com esse narrador que repele. No caso do Franquito, o narrador não é nem um pouco repelente. Ele é um narrador que se aproxima muito mais de ti e dos outros personagens. Então, o Mil Placebos, ele teve essa série de dificuldades que o Franquito já não teve, né? E eu acho que, apesar disso, são livros em que as diferenças são muito mais evidentes do que as semelhanças, né? Eles são livros muito distintos, mas eu enxergo eles também como livros muito próximos. Eu acho que as semelhanças não... Elas não aparecem de imediato, mas eu enxergo elas especialmente na maneira como os livros são estruturados, na maneira como o Mil Placebos, inclusive, já tinha uma certa inclinação à história de outros personagens com o qual o narrador interage, né? As histórias vão sendo incorporadas, enfim. E a própria ideia de ter o livro como eu sempre acho isso fascinante, essa coisa de que se eu narro um livro em primeira pessoa, eu vou ter 200 páginas para conferir essa existência de um ser imaginário, sabe? Então, o que eu estou, na verdade, criando é uma espécie de aparelho cognitivo, é um cérebro de papel, assim, sabe? Eu estou criando o cérebro de uma pessoa que não existe ao longo de 200 páginas, sabe? E, nesse sentido, eles são dois pequenos... cérebros de papel, sabe?
Bom, então, entrando um pouco nisso, como é esse teu processo, né, de criar esse personagem? É um processo trabalhoso, mas antes de começar a escrita, ou a tua escrita ela vai levando justamente essa fronteira, assim, vai abrindo essa fronteira da história?
Eu às vezes, normalmente eu começo com um conceito, Tipo, tem um conceito que eu quero trabalhar, às vezes como um dispositivo da história. Aqui foi o caso do set, eu queria falar do ambiente do set, e eu queria falar desse personagem que eu não sabia quem era, que era o Franquito, que eu só sabia que ele caía de escada, sabe?
Uhum.
E a partir daí, e quando eu encontro o narrador, quando eu encontro a voz da história, é quando eu começo a escrever, sabe? Então agora eu tô trabalhando numa outra história em que o meu protagonista narrador, ele é um âncora de telejornal. Então essa história também nasceu com um conceito, mas a partir do momento que eu saquei a voz dele, eu saquei quem ele era, eu comecei a incorporar coisas, né? E essas coisas vão sendo incorporadas à medida que eu mesmo vou investigando, assim, sabe? Sim. Então, tipo, ele age assim, mas por que que ele age assim? De onde vem essa maneira de agir? Onde é a infância dele? O que aconteceu na infância dele? E essas coisas eu vou incorporando à história de maneira... não é nem sistemática, é uma coisa assim de... É quase naturalmente, à medida que eu vou desenvolvendo, a história vai acontecendo. Eu acho que a ideia de história, da narrativa e da estrutura do livro é uma coisa que vem em segundo plano, ou que vem a reboque do personagem. Eu parto muito do personagem, o que é, na verdade, o que é um método até... antagônico à maneira como eu escrevo roteiro, porque roteiro é puramente estrutura, né? É estrutura, 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 como diria o Orson Welles, né? A chave do roteiro é sacar a estrutura do filme, né? E depois ir pensando nos personagens, depois ir pensando nas coisas.
Sim. Matheus Borges, infelizmente estamos terminando o nosso tempo, mas antes gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes contatos onde eles podem conseguir o teu livro. E onde podem pedir autógrafos?
Sim, Franquito em Chamas foi lançado no mês de julho pela Todavia e está disponível nas livrarias, nas melhores casas do ramo. E onde pode... Acho que quando eu participar de eventos, eu não tenho nenhum evento programado agora, mas quem quiser me mandar uma mensagem, me acha no Instagram e manda mensagem e pode acompanhar por lá o meu calendário de eventos também na página da editora. As coisas estão sendo divulgadas, enfim.
Beleza. Matheus, quero agradecer novamente a tua presença aqui. Foi ótimo conversar contigo.
Imagina, foi um prazer. Foi todo meu. Obrigado pelo convite.
De nada. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o escritor e roteirista Matheus Borges. Ele está lançando Franquito em Chamas. Esse é o seu segundo romance e que está saindo pela editora Todavia. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a produção e apresentação deste programa foram minhas. Na técnica está Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.